Olá, boa noite. Em 1791, Olympia Gorges abordou: em consequência, o sexo que é superior em beleza, como em coragem, em meio aos sofrimentos maternais, reconhece e declara em presença e sob os auspícios do Ser Supremo os seguintes direitos do direito da mulher e da cidadã. A mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções sociais só podem ser baseadas no interesse comum. Mulher esperta, a força da razão se faz escutar em todo o universo. Reconhece teus direitos. O poderoso império da natureza não está mais envolto de preconceitos, de fanatismos, de superstições e de mentiras. A bandeira da verdade dissipou todas as nuvens da ignorância e da usurpação. O homem escravo multiplicou-se suas forças e teve necessidade de recorrer às tuas para romper os seus ferros. Tornando-se livre, tornou-se injusto em relação à sua companheira. Olympe iniciou essa grande jornada pela luta da igualdade de gênero. Por muito tempo ela foi esquecida, apagada da história. Mas graças às mulheres como ela, hoje possuímos nossas conquistas. Mas infelizmente nossa luta não terminou. E não podemos largar as mãos umas das outras, garantir que os direitos conquistados nunca se percam e lutar para que essas garantias vão para as gerações futuras. Olhar as desigualdades existentes e utilizar de alguns privilégios para lutar na linha de frente. A cultura do machismo é uma doença social, precisa ser trabalhada preventivamente. Nossos hábitos, culturas, educação, palavras e gestos devem ser ressignificados. Lembrar que a omissão é a maior violência. Devemos sempre denunciar. Acolher a dor, a mudança está na escola, na família, na sociedade. Ciúmes não é tempero do amor, já dizia uma grande amiga. É sentimento de posse. Ninguém é objeto de ninguém. Uma pessoa não mata por amor. O amor deixa viver bem. Boa noite, pessoal. Meu nome é Angélica, sou bacharel em Direito e sou de Porto União.
Boa noite, meu nome é Carlinha, sou advogada aqui de Maringá, no Paraná. E está no ar, então, para vocês, o nosso segundo podcast do ano de 2021, nosso podcast Descomplicando. E, ó, a gente está chegando no finalzinho, né, do mês de março, ainda aí o mês da mulher. E eu queria lembrar vocês um podcast que a gente já fez, que a gente conversou um pouquinho mais, né, sobre a Lei Carolina Dickmann, a gente falou Lola. E a gente aproveitar aí no final desse mês, final do mês de março, para a gente falar sobre um assunto relacionado à Lei Maria da Penha e também um pouquinho aí das suas modificações de 2018, 2019. E peraí, você já ouviu falar do Botão do Pânico? Escuta humanizada? Depoimento social? Acolhimento das provas, né, para provar o crime quando envolve uma criança ou um adolescente? Esse é um dos assuntos que nós vamos fazer hoje nesse podcast. E, assim, vai ser maravilhoso. Recapitulando, então, para você que não ouviu ainda o nosso podcast, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei super jovem. Ela está aí com a gente há 15 anos. É a lei de número 11.340. E ela leva o nome, né, Maria da Penha, por causa dessa grande mulher, essa guerreira, que passou, assim, ó, por várias lutas. E não só ela, né? Teve muitas mulheres que foram caladas para a gente estar aqui, ó, hoje, podendo falar sobre esse assunto. Ter mulheres defendidas, né, quando estão no cenário de violência. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Você também é nosso convidado. Mas peraí, Angélica, não é só. A gente não está sozinha. Tem um grupo aí pesado, tem uma mulherada aí poderosa.
É isso aí. Para esse bate-papo ficar mais completo, Carline, nós vamos chamar as nossas convidadas que são mestres no assunto. Primeiramente, é uma super honra ter ela conosco. A magistrada da primeira vara especializada em violência doméstica da pequena Londres, sabe? Ah, a minha City Londrina, né? A doutora Zilda Romero. Então, seja bem-vinda, doutora Zilda. Se apresente ao público aí.
Olha, eu agradeço aí essa apresentação carinhosa, porque eu sou nascida aqui em Londrina e estou aqui de volta como juíza, né, juíza titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar, de Crimes contra Crianças e Adolescentes e Crimes contra Idosos do Estatuto do Idoso. Então, é uma vara que abrange todas essas matérias e eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, passando um pouco da minha experiência, né, de tantos anos numa vara especializada e agradecendo o convite e ainda mais tendo aqui presente a nossa querida professora e doutora Alice Bianchini.
É um prazer nosso, doutora. E também, já que a doutora mencionou, né, já vamos apresentar, né, que vamos conosco essa mulher fantástica, doutora, ativista, feminista, né, doutora Alice Bianchini, para conversar conosco, falar um pouquinho sobre o tema, né, da noite, que é a tese da defesa da honra, que teve a liminar, né, aceite no STF. Então, eu queria convidar a doutora Alice Bianchini para se apresentar também.
Dizer que é uma honra, uma alegria estar com vocês, com a Carline, com a Angélica, com a doutora Zilda, que tem essa experiência fantástica e a gente vai poder aprender muito com essa sua experiência, doutora Zilda, uma alegria muito grande. E dizer que eu não nasci em Londrina, mas eu há 20 anos, há mais de 20 anos, eu tenho ido duas vezes por ano em Londrina para dar aula lá na UEL. Só não tive no ano passado e este ano por conta da pandemia, né? Mas eu me considero aí realmente uma grande, que eu gosto muito dessa cidade, então é uma alegria muito grande estar com vocês. Tenho trabalhado essa questão de violência de gênero, essa questão dos direitos das mulheres, já há mais de 3 décadas, ou seja, tem mais de 30 anos, e estudo bastante, mas quanto mais a gente estuda, é aquela questão, né? Parece que a gente menos sabe. Então, de qualquer forma, um pouquinho dos estudos que eu fiz aí durante esses 30 anos, a gente vai ter oportunidade de conversar.
Sim, vai ser show. Eu acho bem interessante, assim, a relação do trabalho, né, da doutora Zilda, em relação a essa vara especializada, que é tão importante, e deveria ter em todas as cidades, na realidade, né? Eu acho que, seja de pequeno porte ou grande porte, eu acho que deveria se estender a todas as cidades, para que essa mulher fosse melhor acolhida, melhor entendida, né, e que seus processos tivessem mais agilidade, na realidade, né, porque é isso também que falta, é agilizar esses processos para que elas sejam atendidas e que a justiça seja feita, né, e que se puder encaminhar para um projeto de política pública adequado, né, porque há casos e acasos, há situações, né, e a gente convidou as duas para conversar um pouco sobre a Lei Maria da Penha, que teve bastante mudança nesse último tempo, teve algumas complicações geradas também nesse tipo de pandemia, que algumas pessoas até fizeram pergunta a respeito disso, né, mas daí eu deixo bem livre as doutoras para poder falar e trazer suas informações, seu conhecimento, seu estudo e sua fala a respeito dessas modificações atuais da Maria da Penha. Inclusive, tiveram algumas coisas pontuais em relação às medidas protetivas, né, que hoje se estende muito mais além do judiciário, né, em relação ao afastamento imediato, né, do agressor, da residência. Teve também o ressarcimento, né, do agressor para o SUS, veio aí essa tomada, né, também veio uma coisa bem interessante, eu não sei se a doutora chegou a ver, até cheguei a fazer uma pergunta na palestra da doutora, a respeito o poder da destituição da criança em relação ao agressor em caso de feminicídio. Então, tem umas coisas bem interessantes aí que vieram em relação da matrícula da criança na residência mais próxima da mulher que sofre violência. Então, vieram muitas coisas legais aí. Eu queria que as doutoras trouxessem um pouquinho de informação a respeito disso. Aí, fique à vontade, doutora Zilda, doutora Alice.
Acho que a doutora Zilda pode começar, porque eu acho que é legal pegar essa experiência da doutora Zilda.
Então, vamos lá. A lei, né, Maria da Penha, ela é uma lei de 2006. E em 2006 foi inaugurado o primeiro juizado de enfrentamento na comarca de Curitiba. E nós, aqui de Londrina, fizemos aquele movimento de mulheres, que eu cheguei aqui em Londrina, me uni a essas mulheres da sociedade civil organizada, com todas as autoridades, e fomos até o tribunal para sensibilizar o nosso presidente da necessidade de um juizado especializado na comarca de Londrina. E conseguimos, então, implantar em 2010. Implantamos esse juizado e eu fui nomeada como juíza titular e estou à frente do juizado até a presente data. Mas quero trazer uma notícia bem interessante. Quando foi para implantar o juizado aqui em Londrina, doutora Alice Bianchini, o presidente do tribunal mandou nós fazermos um levantamento em todas as varas criminais para ver quantos processos afetos a essa matéria nós tínhamos tramitando. Em 2010, nós tínhamos 350 processos tramitando nas varas criminais, porque sem o juizado especializado, a violência doméstica sendo crime pela lei de 2006, esses processos estavam nas varas criminais, da segunda à quinta vara criminal que nós tínhamos em Londrina. Aí ele até nos indagou, como que vocês querem um juizado especializado com só 350 processos? Não vale a pena toda essa estrutura, porque o juizado tem que ter uma equipe multidisciplinar, todas as instalações. Mas, então, ele achando que a demanda era muito pequena, ele acumulou com crimes contra crianças e adolescentes. E de 2010 para cá, com toda a informação da Lei Maria da Penha, com todo o trabalho que foi sendo realizado, nós, em 2020, já estávamos com 10 mil feitos de violência doméstica familiar. Mesmo eu fazendo audiência todos os dias, do meio-dia às 19 horas, eu não conseguia dar conta da demanda, estava marcando audiências assim para 2, 3 anos, e novamente fizemos aquele movimento de mulheres e toda a sociedade organizada, as autoridades, e novamente fomos ao tribunal, e agora, em agosto de 2020, foi inaugurado o segundo juizado de enfrentamento à violência doméstica e familiar. Então, é uma notícia um tanto quanto triste, mas também necessária para darmos conta de toda essa demanda. Então, com dois juizados, estamos dividindo essa demanda, e os crimes de feminicídio e tentativa de feminicídio foi para a competência da vara do Tribunal do Júri, a primeira vara criminal. Então, estamos em quase 3 juízes, com mais o juiz substituto, e 4 promotorias atendendo só essa demanda de violência doméstica e familiar. Então, a gente vê que nós estamos passando um período muito difícil com essa pandemia. Eu fico muito preocupada, porque nós sabemos que as mulheres confinadas em sua casa, em isolamento, com esses homens agressores, estão muito mais angustiadas, muito mais sobrecarregadas e sofrendo muito mais violência, assim como as nossas crianças, nossas meninas, nossos meninos sofrendo maus-trato, abuso sexual. Então, nós estamos passando por uma angústia muito grande. E a justiça tem que dar conta dessa demanda, mas trabalhando muito na divulgação da lei. E esse mês de março, que é um mês dedicado às mulheres, não só 8 de março, mas é todo mês, e durante todo esse mês nós tivemos uma programação muito grande. Nós, doutora Alice, fizemos um mutirão, marcamos 90 audiências para esse mês de março, estamos fazendo todas as audiências, porque o ano passado, 2020, com a pandemia, com o fechamento do fórum, foi muito difícil dar vazão. Fizemos todos os despachos, decisões, sentenças, mas as audiências, até não organizarmos toda essa tecnologia, saíram muito poucas audiências, então este ano estamos dando vazão a toda essa demanda. Todos os serviços estão em pleno funcionamento, a Delegacia da Mulher, e temos aquela lei muito recente, promulgada pelo Bolsonaro, a 14.022 de 2020, permitindo que os boletins sejam feitos eletronicamente, prorrogando todos os prazos das medidas protetivas, porque a gente aplica as medidas por prazo determinado, geralmente por 1 ano aqui em Londrina, E aqui em Londrina, Angélica, doutora Alice, eu tenho 4 mil mulheres com medidas protetivas de urgência. Então, é uma preocupação muito grande, nós temos muitos projetos, muitas políticas públicas dando atendimento a todas essas mulheres. Então, essa é uma introdução e eu me coloco à disposição para vocês ir perguntando, porque eu não quero me alongar demais.
Mas que importante nessa experiência toda da doutora Zilda, porque se a gente não conciliar, doutora Zilda, a questão da informação teórica com a informação prática, não vai valer nada, né? Então, às vezes, a gente faz produções na academia, mas quando a gente vai olhar na prática, não funciona, ou vice-versa. Muitas questões práticas que são realizadas que vêm para a academia. Então, muito, muito, muito importante essa sua fala, e ela me permitiu... pensar algumas coisas, né? Uma primeira coisa importante para a gente colocar, a gente tem essa informação, e é motivo de orgulho para todos nós, que a Lei Maria da Penha é considerada uma das 3 mais avançadas do mundo. A gente bate, né, no peito com muito orgulho. Eu já tive a oportunidade de viajar para o Brasil inteiro, para ir para fora do Brasil, para falar da Lei Maria da Penha, com tudo pago, indo para o exterior, né, fazendo aquele turismo barra academia, mas para dizer assim que é uma lei muito festejada, ela é uma lei muito festejada, ela é uma lei muito completa, e eu acho que é interessante também, doutora Zilda, Carmine e Angélica, entender como que essa lei foi produzida. Ela é considerada uma das 3 mais avançadas, e ela foi feita a partir exatamente de um consórcio de organizações não governamentais que trabalhavam essa questão da violência contra a mulher. Então, essas organizações se juntaram num consórcio. Esse consórcio trabalhou, escutou mulheres no Brasil inteiro, através de assembleias, através de reuniões, teve a participação de muitas mulheres para dizer o que vocês acham que seria importante de ter dentro de uma lei de proteção à mulher. Isso foi feito, esse consórcio, então, ele foi instituído já em 2005, né, no momento que estava fazendo o projeto de lei, que deve ser a Lei Maria da Penha. O consórcio existe até hoje. Hoje eu tenho a grata satisfação de pertencer ao consórcio, não pertencia àquela época, mas hoje eu participo, e tem esse detalhe. Então, é uma lei considerada uma das 3 mais avançadas, ponto positivo para o Brasil. Mas, por outro lado, detalhe terrível e que a gente precisa falar, e falar muito, e falar em todos os lugares possíveis. Brasil é o 5º país que mais mata mulheres. E quando a gente tira esse dado de 5º país que mais mata mulheres, não é dos dados que vêm, que chegam até a doutora Zilda, não. Porque não são os dados que chegam até o sistema de justiça. Esse número vem dos dados do sistema de saúde, aonde a gente vai encontrar, então, efetivamente, uma situação de uma mulher que foi morta e está lá catalogado num sistema, num formulário, se chama assim, Sistema de Informação de Mortalidade, em que a gente pega, então, as mortes de pessoas do sexo feminino, que tenham sido por causas violentas, porque aqui não interessaria as causas naturais nem acidentais, dividimos pela quantidade de mulheres que nós temos no Brasil, e a gente encontra esse número. Esse número, doutora Zilda, Angélica, Karine e todos mais que estão nos ouvindo, é um número muito objetivo. É um número que eu tenho até dói o coração quando a gente fala isso, mas é um número tirado de cadáveres. Então, não é que as mulheres denunciaram mais ou denunciaram menos, são números de cadáveres. Aí nós temos, então, esse dado muito objetivo. Agora, se a gente for perguntar, qual é o número de outros tipos de violência, como violência física, violência psicológica, patrimonial, sexual, moral, nós não sabemos exatamente os números. A gente sabe os números que chegam até a doutora Zilda. Então, o que está contabilizado no sistema de justiça, a gente sabe. E a gente sabe mais do que isso. Sabe que isso é só uma parte muito pequena, que a gente fala que é a ponta do iceberg. Mas, de qualquer forma, eu acho muito importante a gente contextualizar isso e chamar atenção para o fato de que, como a doutora Zilda acabou de mencionar para nós, o que chega até o sistema de justiça, ainda que seja só uma parte, já é uma parte expressiva, já é um número suficiente para a gente puxar o freio, colocar o sinal alerta, né, o pisca-pisca alerta aqui, e pensar exatamente o que, que nós, enquanto sistema de justiça, enquanto sociedade, enquanto instituição, enquanto organização, enquanto pessoa mesmo, enquanto indivíduos, o que, que a gente pode fazer para mudar esse quadro. E esse quadro é dramático. Nós temos dados em relação ao Brasil, que vai mostrar que nós temos muita desigualdade entre homens e mulheres no Brasil, e pior, Nós ainda vamos levar pelo menos um século para conseguir diminuir ou fazer com que haja equiparação entre homens e mulheres no Brasil. A questão que a gente coloca é exatamente essa, né? Será que a gente deve, vamos estar dispostos a aguardar 100 anos? Tenho certeza que a doutora Zilda não quer esperar 100 anos pela igualdade, Angélica, Carline, e nem o pessoal que está nos ouvindo, né? E essa é a questão. O que a gente pode fazer em relação a isso? A Lei Maria da Penha é importante? Claro que é importante. Mas por que ela não está dando conta, apesar de ser uma das três mais avançadas do mundo? Ela não está dando conta porque ela não está saindo do papel. O Brasil faz todo um esforço, e com certeza um esforço muito importante, para implementar a parte criminal da lei. Mas a parte criminal é um percentual pequeno da lei. Ela tem toda uma outra parte, que é uma parte igualmente importante, que está sendo desconsiderada, que é a parte da prevenção primária, para fazer com que não aconteça o crime. Porque quando chega na doutora Zilda, o crime já aconteceu. Então, o que nós queremos? Queremos a punição, mas não é a punição, é a responsabilização do autor para fazer com que ele entenda que aquela conduta que ele praticou é uma conduta errada. Por isso que a gente precisa da punição, mas a punição vem em forma de responsabilização. Mas a gente precisa, principalmente, é da prevenção, para fazer com que, efetivamente, esses crimes não aconteçam. E o que está faltando, né, para a gente entender essa questão toda, do porquê que a gente tem uma lei tão avançada e temos números tão altos, é a falta de efetivação da própria Lei Maria da Penha.
Ô, doutora Alice, a senhora tocou assim, numa questão extremamente importante, que é algo que quem está nos ouvindo quer saber, assim como nós, em relação às políticas públicas, que a senhora conhece, né, que já tem sido colocadas em prática. A senhora pode comentar algumas para nós, a senhora vê o que acontece na prática, ou até mesmo algumas que poderiam ser feitas que ainda não são.
Sim, então, o que a gente tem? A própria Lei Maria da Penha vai prever uma série de políticas públicas importantíssimas, estudadas, e que já tiveram resultados positivos em outros países, e que foram implementadas em alguns lugares no Brasil, que também dão resultado positivo. Mas a gente não vê, e já faz bastante tempo, uma preocupação efetiva com a realização das políticas públicas. E eu digo isso com base em dados também objetivos. Eu posso citar um dado da Câmara dos Deputados, de março do ano passado, que vai trazer para nós a informação de que nós temos, sim, muito dinheiro para fazer políticas públicas no Brasil, então nós temos dinheiro para isso, só que esse dinheiro não está sendo utilizado. Ou seja, quem tem a chave do cofre, o segredo do cofre, não está abrindo esse cofre para que possa fazer políticas públicas. Isso já dá um sinal para nós, evidente, de que há sim, desculpe assim, essa fala muito enfática, mas há sim uma tolerância à violência contra a mulher no Brasil, porque se fosse, não fosse tolerada, a gente estaria usando esse dinheiro, que é um dinheiro específico para fazer políticas públicas. Então, na verdade, o que a gente vai encontrar no Brasil? Nós temos ilhas muito bem situadas em que existem políticas públicas, mas eu falo de ilhas, por quê? Porque são alguns lugares que a gente vai ter essa política pública. Nós não temos uma política pública nacional, nós não temos uma política pública de abrangência territorial. Nós temos pessoas muito bem intencionadas tem trazido resultados bons em relação a políticas públicas. E é interessante quando a gente fala isso, só para a gente contextualizar com outro lado, porque no Brasil, essa mesma análise objetiva que a gente faz, que traz o Brasil como o lugar que mais mata mulheres, a gente pode fazer essa mesma análise por estados. E a gente pega, por exemplo, o Paraná, por incrível que pareça, é um estado que tem muita violência contra a mulher. Melhorou nos últimos tempos. E melhorou nos últimos tempos por quê? Porque houve alguma coisa de políticas públicas, com certeza. Se a gente for pegar o estado de Roraima, né, que é o estado onde nós temos mais mortes de mulheres, nós temos quase que mais de 10 mulheres que morrem a cada 100 mil. Comparando com, por exemplo, com São Paulo, que é o estado da federação, que proporcionalmente, né, não em números absolutos, mas em números proporcionais, tem o menor número de mortes de mulheres, que é 2,4. Então, alguma coisa está acontecendo muito diferente em São Paulo, comparando com Roraima, onde a gente tem esse dado objetivo, essa diferença brutal, né, de mortes de mulheres num estado em relação ao outro, pensando que estamos todos no Brasil, né? Então, nós temos, sim, essa ideia, por exemplo, de que no Nordeste, mais violência contra a mulher do que no Sudeste, por exemplo, no Sul, também não é verdadeira, porque o Espírito Santo, Santo, não, desculpa, é Piauí. Piauí é um dos estados com menor índice de mortes de mulheres também. Então, tem muita coisa que a gente precisa descobrir, mas para a gente descobrir isso, a gente tem que fazer pesquisas, né? E o difícil é exatamente a gente ter momentos para fazer pesquisas em relação a esses temas todos no Brasil.
É bem interessante a doutora já comentar em relação às políticas públicas, né, que a gente já tem a pergunta da Fernanda Gaspari aqui para nós, no Facebook, né, a Fernanda Gaspari é mestre em ciências criminais na Faculdade de Lisboa, ela é assessora aqui do Dr. Carlos e União da Vitória, e ela tinha um projeto muito bacana, que foi a dissertação de mestrado dela lá, a respeito de trabalhos preventivos. Eu vou colocar para as doutoras olharem um pouco. E a pergunta dela é assim: como executar a prevenção primária nas escolas com crianças e adolescentes? Qual a melhor forma de abordagem do tema? Isso é uma coisa que preocupa bastante, porque a gente fala bastante com adolescentes e pouco com as crianças menores, né? E a Fer, ela começou a trabalhar isso em Portugal, e a pergunta dela é bem essa, né? Qual a melhor forma de abordar esse tema, né, nessas escolas aí primárias, ensino fundamental 1, fundamental 2, e que as doutoras têm, assim, de experiência e já viram acontecer, ou pensam a melhor forma disso acontecer, né?
Ô, Angélica, eu tenho aqui um projeto, foi até um projeto de um vereador, Maria da Penha vai às escolas. Temos cartilhas, temos o projeto, e é claro que antes da pandemia, nós tínhamos uma equipe de profissionais voluntários que iam à escola falar com essas crianças pequenas, distribuir uma cartilha bem didática. E era muito importante, ela está totalmente certa para trabalharmos na prevenção, ensinando as crianças desde pequenas, porque essas crianças, se elas estão vivendo no ambiente onde ocorre a violência doméstica e familiar, é para as professoras que elas colocam, na escola que elas falam. Então, essa rede que nós estamos perdendo, que perdemos ano passado e este ano, e eu quero aproveitar, bom, esse é um dos projetos que nós temos lá em Londrina com cartilha, Maria da Penha vai à escola, que seria, eu acho que é um bom projeto. Mas, doutora Alice Bianchini, a senhora falou de dados de feminicídio, e eu tenho dados aqui do Paraná, e são dados muito tristes. Em 2020, aqui no Paraná, 211 mulheres foram vítimas de feminicídio e tentativa de feminicídio no Paraná. É, e em 2021, janeiro e fevereiro, já 38 mulheres foram vítimas de feminicídio e tentativa de feminicídio. E foi desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, não sei se vocês têm conhecimento, pela Coordenadoria da Violência Doméstica e Familiar, que a desembargadora Priscila Plachá, que é a coordenadora, um dossiê de feminicídio, por que aconteceu com elas. E aqui nós temos estudo de 541 casos de mulheres que foram vítimas de feminicídio, fazendo um recorte, estudando cada um desses casos, e os dados estatísticos estão todos nesse dossiê. Então, como a doutora Bianchini fala, que o feminicídio é uma morte anunciada e ela pode ser prevenida, e essa é a nossa preocupação. Devolvo a palavra.
Não, a doutora Zilda coloca uma coisa muito importante, né? Quando a gente fala isso, que é uma morte anunciada e ela pode ser evitada, né? Mostra exatamente uma característica em relação à violência contra a mulher, que é muito diferente da característica da violência contra o homem. Isso já é importante a gente pontuar, né, doutora Zilda, porque ninguém veio aqui para dizer que a violência contra a mulher é mais importante do que a violência contra o homem, que matar uma mulher é mais importante do que matar um homem. Não, são características diferentes. E na medida que a gente consegue entender um fenômeno, entender a característica, saber exatamente como é que acontece essa violência, a gente pode fazer exatamente isso, a prevenção. E a prevenção, ela pode ser primária, ela pode ser secundária, ela pode ser terciária. E na prevenção primária, é exatamente essa, é trabalhar sobre a questão de gênero, trabalhar sobre a questão de educação sexual, trabalhar tudo isso dentro da escola, para que as crianças, meninos e meninas, cresçam entendendo essa dinâmica que existe na sociedade. Só para citar a importância disso, eu sempre gosto de trazer uma pesquisa que foi feita com meninas brasileiras, e a partir de 6 anos de idade, meninas brasileiras, 40% das meninas brasileiras, se sentem menos inteligentes e desistem de fazer atividades. Imagina isso, né? Então, eu fico sempre, quando eu trago essa pesquisa, eu chamo a nossa própria reflexão. Que lugares que nós estamos levando essa menina nessa microexistência, nessa microvida, para ela ter esse tipo de informação, esse tipo de feedback, no sentido de que ela é menos importante porque ela é menina, ela é menos inteligente porque ela é menina, ela é menos capaz porque ela é menina. Então, isso, de fato, a partir das pesquisas que a gente faz no Brasil, a gente já vê que está tudo errado nesses locais, essas meninas, os locais que as meninas estão habitando, para que elas possam, então, para que a gente possa perceber, primeiro, nós, por que que essas meninas estão projetando esse tipo de subjetividade e o que que nós podemos fazer para mudar essa subjetividade. Mas a doutora Zilda fez uma referência ao Tribunal de Justiça do Paraná e eu me lembrei também, doutora Zilda, de um trabalho muito bonito que eu vi agora recentemente, que é todo um estudo em relação aos homens autores de agressão, porque daí nós estamos falando agora de uma alteração que aconteceu na Lei Maria da Penha no ano passado, que determina então que pode sim o juiz e a juíza encaminharem como medida protetiva de urgência o homem autor de agressão para centros de reflexão. E o Tribunal de Justiça do Paraná traz um estudo muito interessante, até um manual para como trabalhar esses centros de reflexão e o que fazer com esses homens autores de agressão. Porque a gente tem que lembrar, existe a prevenção primária, que é essa que a gente está falando nesse primeiro momento, que tem tudo a ver com a questão da educação, educação de gênero. Existe a prevenção secundária, que é aquela para evitar, né, a vítima sofreu a violência, mas evitar que ela venha a sofrer mais violência. E existe a prevenção terciária, que é aquela que é dirigida para o autor da agressão. Então, essa alteração legislativa que aconteceu na Lei Maria da Penha no ano passado, foi a última alteração que nós tivemos na Lei Maria da Penha, ela foi muito importante, porque já havia praxe de alguns juízes e algumas juízas de fazer esse encaminhamento, mas havia uma dúvida dentro da jurisprudência e na doutrina se podia ou não. Agora, como veio a lei, então os juízes e juízas começaram a fazer esse encaminhamento com muito mais tranquilidade. É algo muito importante, porque não basta só a gente ter a punição, vou repetir isso, né? A gente precisa fazer com que aquele homem não continue praticando a violência, ou até, se fizer cessário em relação à mulher, não venha praticar essa violência em relação à outra mulher.
Então, professora Alice, Angélica, Carlinhos, essa lei que a senhora falou que foi nas medidas protetivas de urgência, que pode ser encaminhado o homem a grupos reflexivos, nós aqui na comarca de Londrina já fazemos esse trabalho desde 2010. Então, já capacitamos a equipe e no primeiro projeto até conseguimos recursos com o Ministério da Justiça. E nós temos editado um livro sobre os homens resilientes. Eles deram depoimento, a Elisê Peixoto, uma jornalista, escreveu no livro o depoimento e o feedback de todos esses homens. E daí para cá nós sempre tivemos esse grupo, mas como a senhora falou, eles iam, a gente solicitava para que eles fossem espontaneamente, porque nós não tínhamos como obrigá-lo a participar. Mas agora, com a inclusão na lei, já nas medidas protetivas, eu já encaminho para o grupo e eles são obrigados a participar desse grupo, que aqui em Londrina, nós capacitamos uma equipe com recursos do Conselho da Comunidade, porque a gente tem que ter recursos, não dá para fazer as coisas só com voluntários. Então, é psicóloga, assistente social, advogado. E é maravilhoso, é 15 sessões que esses homens, na hora que eles nos encontram, eles falam: doutora, o quanto eu aprendi na convivência, eu nunca tinha ouvido falar algo assim, na educação dos meus filhos. Porque, doutora Alice, quando eu realizava as audiências com o homem agressor, no primeiro discurso que eles faziam na sala da audiência: doutora, mas eu sou um homem honesto, eu sou trabalhador, eu não mereço estar respondendo um processo criminal. porque era difícil para eles se conscientizarem que a violência doméstica é crime, que bater na mulher é crime. Então, eles não tinham essa consciência. Então, eles nunca se achavam, porque eles ficavam muito mais raivosos em estar respondendo o processo. Então, o encaminhamento do grupo para reflexão, para mudança de comportamento e na aplicação da pena, eu também encaminho para o projeto Basta, que é feito pelo patronato. Então, o juizado de violência doméstica daqui de Londrina, desde a entrada da medida protetiva, que chega às nossas mãos, a instrução do processo e a aplicação da pena, a execução da pena, é tudo no juizado. Então, nós acompanhamos esse homem desde o início até o cumprimento da pena, arquivando o processo com o cumprimento. Nós não encaminhamos para a vara de execuções penais, porque nós queremos ter esses dados de qual volta a reincidir, de qual não volta. Nós acompanhamos esses homens agressores. Então, é muito importante esse juizado que acompanha a vítima desde o início até o final.
É bem interessante que a doutora Zilda fala, a doutora Alice falou, em relação a essa mudança da lei e impor agora que isso aconteça, né? Como vocês falaram, a doutora Zilda já fazia esses projetos e é muito bacana, porque a Lei Maria da Penha é uma política criminal, né? Ela vem a trabalhar realmente todos os problemas na raiz, solucionar os problemas realmente, né? Que a força punitiva, ela só está lá no final. A gente sempre brinca aqui que o feminicídio é a última rácio. Já se foi, não tem mais o que fazer quando isso acontece, né? É quando o homem, ele acha que ele tem tanto poder na vida da mulher, que ele tem o poder de decidir quando ela vai viver, quanto ela vai viver, né? Então, a Maria da Penha, ela traz essa relação do trabalho inicial, e também um trabalho de proteção, igual teve essa alteração em relação ao porte de armas, né? Hoje, se tiver uma suspeita que o agressor tem porte de arma ou tem uma arma escondida, já pode tomar uma iniciativa, que antes demorava muito. Nós tivemos um caso aqui muito sério em União da Vitória, na qual nós perdemos uma moça no meio de uma festa popular aqui da cidade. E o problema foi todo esse, ela denunciou que ele tinha armas, né, e não foi encontrado, nada pôde ser feito na época. Isso foi em 2019, foi um pouco antes da alteração da lei. Né? E ela acabou sendo morta no meio da festa, né? Se tivesse já essa lei, já na época, já esse artigo, né? Talvez poderia ter evitado a morte dela, como muitas aqui, né? Igual vocês comentaram do Paraná, mas Santa Catarina também hoje está entre os 5 estados que cometem maior número de feminicídio, e nesse tempo de pandemia foi altíssimo. Ano passado teve vários casos, né? E tem casos de violência que acontecem e ninguém vê, o vizinho não vê, não denuncia, não tem ninguém na casa que pode denunciar. E uma coisa bem interessante que eu queria perguntar para as doutoras, em 2017, quando teve o lançamento da Lei do Depoimento Especial, eu assisti esse lançamento, inclusive tinha uma promotora de Londrina, que eu não me lembro o nome dela agora, para poder falar, e ela comentou que já estava usando esses depoimentos especiais para poder ouvir as crianças que tiveram como testemunhas das violências cometidas contra as mães, porque muitas vezes ninguém pode falar nada, só fica a fala da mulher, né? Mas esse uso do depoimento especial para poder ser prova, né, a respeito dessas violências. Como que está sendo isso? A relação do porte de arma, que é uma nova mudança do Maria da Penha, a utilização do depoimento especial para poder servir como prova que essas violências estão acontecendo, tudo numa relação de prevenção de um feminicídio. Eu acho que é tudo junto, como as doutoras disseram, são os 3 pontos. Aqui a União da Vitória também tem o Vida em Paz, é um trabalho terapêutico com grupos de agressores, eles fazem trabalho de grupos de agressores, que é determinado pela vara criminal, e o SEJUS, que é aqui muito atuante, faz um trabalho bem bacana com a Universidade do Contestado. Então, né, você vê, é unir forças para poder conseguir trabalhar o problema lá na sua raiz. Né? Não sei se as doutoras têm algo aí para...
Eu queria falar sobre a questão do porte de arma, se me permite, doutora Zilda. porque de fato, né, essa apreensão da arma de fogo, só lembrando assim que ela não foi a arma de fogo que foi utilizada para a prática do crime, porque se ela é utilizada para a prática do crime, o delegado já faz essa apreensão. É aquela arma de fogo que se tem conhecimento que ele tem posse ou tem propriedade de uma arma de fogo, né? Então, se tem essa informação, o juiz, doutora Zilda, tem que pedir essa apreensão dessa arma de fogo, independentemente de qualquer coisa. E é muito importante isso, principalmente porque muitas vezes o que acontece é uma característica da violência de gênero, algo que a gente precisa falar, que é a questão do ciclo da violência. Que essa violência começa, daqui a pouco essa violência primeiro está tudo bem, na verdade, né? Depois começa a violência devagarinho, vai aumentando, chega no ápice. Depois vem em seguida a fase da lua de mel. E aí, o que que acontece? Muitas vezes, nessa fase da lua de mel, existe a, entre aspas, aqui que eu vou colocar, a reconciliação do casal, que muitas vezes não é reconciliação no sentido real, de que os dois pensaram os seus problemas, resolveram os seus problemas e vão voltar a se relacionar. Muitas vezes é só essa fase da lua de mel. Ou outras vezes, até uma coação que esse homem está fazendo, ela tentou sair de casa, ele diz: olha, se você não voltar, eu vou fazer isso, mais aquilo. Então, nós temos essa fase. Aí, por exemplo, se a doutora Zilda determinou a apreensão dessa arma de fogo, mesmo havendo a reconciliação do casal, essa reconciliação entre aspas, a doutora Zilda pode determinar que continue essa medida protetiva de apreensão da arma de fogo. Porque ninguém tem certeza se as coisas estão tudo bem por lá. E a arma de fogo é muito importante a gente colocar, porque tem dois aspectos que eu gosto sempre de compartilhar. O primeiro aspecto vai dizer respeito à questão da letalidade, da alta letalidade. Todo mundo sabe, né? Um disparo de arma de fogo, a possibilidade de a pessoa vir a morrer, a letalidade é muito grande. Isso todo mundo sabe. Mas tem um aspecto que muita gente não conhece, eu também não conhecia, fiquei sabendo através de uma pesquisa que eu fiz dentro da área da psicologia, que é o quanto que, no sentido subjetivo, uma pessoa se determina com muito mais facilidade para praticar um crime quando essa pessoa tem uma arma de fogo. Por quê? Porque a arma de fogo é a possibilidade de você praticar um crime sem sujar as mãos de sangue. E você tem muito mais facilidade de fazer isso. Porque você carrega essa arma, né, aponta e puxa o gatilho. Olha a facilidade. Diferente de quando você se determina a matar alguém por pedrada, por paulada, né, por envenenamento, qualquer outra coisa nesse sentido. Então, é muito mais. Essa disposição subjetiva, ela é muito maior quando você tem uma arma de fogo na mão. É muito importante, inclusive, essa outra alteração que aconteceu em relação à Lei Maria da Penha, que começou a colocar, então, primeiro, a obrigatoriedade do delegado analisar se tem porte de arma de fogo ou posse de arma de fogo. Leva essa informação para o juiz e o juiz, a juíza, então, determina a apreensão dessa arma. Então, muito importante isso. Eu só queria trazer aqui também um depoimento, agora um depoimento pessoal. No dia que foi aprovada essa lei, no ano de 2019, por coincidência, eu estava no Congresso Nacional, dentro do plenário da Câmara dos Deputados, exatamente no momento que ela foi aprovada. E eu ouvi, depois tem isso em vídeo e transcrito também no site da Câmara dos Deputados, vi um deputado federal defendendo a lei, essa lei, e dizendo no microfone, e eu escutei porque eu estava lá e está registrado, a seguinte fala: a mulher é a melhor invenção do homem. Perceberam isso? A mulher foi a melhor invenção do homem. Vou dizer o nome, é Bibo Nunes, deputado Bibo Nunes, e vou dizer mais, ele agora, recentemente, estava envolvido também numa questão muito delicada em que ele chamou as deputadas federais, não sei se vocês vão lembrar isso, de deputérias, né, que era deputadas com histéricas. Por que que eu estou colocando isso? Estou colocando isso para ver quanto que ainda há resistência, né? Por mais que a gente tenha avançado e avançamos com essa lei, mas essa lei ainda vem com resistências, com dificuldade para que nós possamos efetivamente exercer esse nosso direito, que está na nossa Constituição Federal, pelo menos desde 1988, mas eu defendo que é desde 1934, porque em 1934 a nossa Constituição dizia todos iguais perante a lei, e a palavra todos queria significar homens e mulheres, mas só quando em 1988 a gente desenhou, dizer, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, é que a gente teve essa situação reconhecida que passamos a alterar, então, todas as legislações infraconstitucionais que determinavam diferenças de tratamento. Mas, apesar de tudo isso, apesar de todos os avanços, nós ainda vamos levar mais de 100 anos para conseguir a igualdade entre homens e mulheres no Brasil. Então, a gente tem que lutar muito. Essa é a questão.
Então é isso, pessoal. O nosso episódio número 2 hoje vai ser dividido em duas partes, ok? Então encerramos aqui o primeiro bloco e na próxima edição nós vamos continuar esse bate-papo muito bacana com Alice Bianchini e com Zilda Romero a respeito da tese do STF, do direito de defesa da honra, que foi derrubado em liminar, né? Como a doutora Alice Bianchini vai explicar, e outros assuntos aí que o pessoal gostou de abordar, algumas perguntas que foram feitas online via Facebook. Confira aí o nosso próximo episódio, tá bom? Até!